ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu claro, com poucas nuvens, a temperatura de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017. Atrasados do Enem. E dessa vez a culpa não é dos estudantes. Inep admite que 20 mil notas do exame ainda não foram divulgadas. Metrô da madrugada, ensaios de blocos de carnaval ampliam o horário do metrô até 2 da manhã em alguns dias nas estações Central e Santa Teresa. Redução da pobreza. Saiba quais são as prioridades da nova gestão em entrevista da secretária de Políticas Sociais, Maíra Colares. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, começam no dia 24 de janeiro, terça-feira próxima, e vai até às 23h59 do dia 27 de janeiro, sexta-feira. As regras estão disponíveis em edital publicado no Diário Oficial da União de hoje. Podem se inscrever somente estudantes que tenham feito o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, e que tenham obtido nota acima de zero na redação. Cada candidato pode se inscrever em até 2 opções de vaga. Ele também deve especificar em qual modalidade deseja concorrer, sejam nas vagas reservadas ao sistema de cotas ou em ampla concorrência. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 30 de janeiro. Nesta data, começa o período para que estudantes possam manifestar o interesse em integrar a lista de espera, aqueles que não foram selecionados. Essa lista vai até... o pedido para entrar na lista vai até o dia 10 de fevereiro. Lembrando que a UFMG faz uma única seleção por ano por meio do SISU, que conta com uma segunda edição. Ou seja, o UFMG só faz uma seleção por ano, só no SISU do primeiro semestre, mas outras universidades utilizam o SISU do segundo semestre também. Mais informações sobre o processo na UFMG, você pode encontrar lá no site www.fmg.br/SISU. E olha só, o INEP reconhece atraso na divulgação da nota do Enem de cerca de 20 mil alunos. O problema atinge principalmente aqueles que fizeram a prova na segunda edição em dezembro do ano passado. Os alunos reclamam da demora do Instituto em assumir um posicionamento. Mais informações com Gabriel Martins.
O INEP afirma que o atraso foi causado por problemas no banco de dados e que as notas devem ser divulgadas ao longo do dia. Cerca de 270 mil candidatos tiveram direito a fazer o Enem na segunda aplicação nos dias 3 e 4 de dezembro, porque os locais onde fariam a primeira aplicação estavam ocupados por movimentos estudantis. A segunda edição teve índice de praticamente 40% de abstenção em ambos os dias de prova. Isso significa que esses candidatos que não receberam essas notas representaram praticamente 2% do total de pessoas que participaram do exame. A data de divulgação das notas só era diferente para os treineiros, que receberiam o resultado até o dia 20 de março. A candidata Ana Luísa Oliveira, de 18 anos, fez o Enem na segunda aplicação e pretende usar a nota para tentar uma vaga pelo SISU. Ana conta que está acessando o site desde ontem de manhã e ainda não conseguiu ver o seu resultado.
As notas já tinham sido publicadas, só que eu não consegui acessar logo de imediato porque, como sempre, o site estava muito congestionado e tudo mais. Eu achei que fosse normal. Só que todo mundo já estava conseguindo acessar as notas por volta de umas 2 horas. Na página do participante, na minha, só aparecia o resultado de 2015. E aí eu fui procurar na página do MEC. Acabou que várias pessoas que tinham feito a prova na segunda aplicação estavam tendo o mesmo problema. E eu continuei acessando a página, achei que fosse sair ontem ainda, só que até agora ainda não saiu nada.
Inicialmente, a entrega dos resultados de todos os alunos estava prevista para hoje, mas o INEP decidiu adiantá-la para ontem. De acordo com a assessoria do Instituto, isso é um dos fatores para o atraso na entrega da nota desses 20 mil alunos. A estudante Helen Gonçalves, de 18 anos, também fez o Enem na segunda aplicação e passou pelos mesmos problemas de acesso que Ana. Helen reclama da falta de informação sobre o atraso.
E eu acho que o pior não é nem a espera, é a gente ter tido a notícia de que ia sair e ficar nessa de ficar recarregando a página toda hora, tentando olhar a nota. Como eles falaram que ia sair ontem, é desde ontem que a gente tá tentando, né, carregar a página para poder ver o resultado.
Até ontem, às 7:30 da noite, mais de 2,5 milhões de candidatos já haviam visto o seu resultado do Enem. Repórter Gabriel Martins.
De olho na cidade.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, vetou integralmente 13 projetos de lei aprovados pelos vereadores da capital. Entre os projetos vetados está o que ampliava o funcionamento do metrô para até a meia-noite. Outro projeto regulamentava a venda de bebidas em veículos de tração humana. Calil também vetou o projeto que permitia a venda de flores em praças da cidade. Em contrapartida, o metrô de BH vai ter o funcionamento ampliado no carnaval e dias de ensaio de blocos carnavalescos. As estações Central e Santa Teresa vão funcionar com horário estendido até as 2 da manhã para embarque, com intervalo de 15 minutos entre as viagens. As demais estações vão operar apenas para desembarque. O horário estendido valerá nos dias 11, 12, 17, 18 e 19 de fevereiro, bem como durante todo o feriado de carnaval entre os dias 24 e 28 de fevereiro. O Centro de Saúde do Cafezal, no aglomerado da Serra, voltou a funcionar nesta quinta-feira normalmente. Ele havia sido fechado no início da semana após ocorrências de agressões a funcionários no local. Por determinação da Prefeitura, a Guarda Municipal vai dar cobertura para o funcionamento do posto. Compromisso com redução da pobreza é um dos principais focos da nova gestão municipal, segundo a secretária municipal de Políticas Sociais, Maíra Colares. Colares é graduada em serviço social, com pós em gestão pública e trabalho social com família. Ela já foi superintendente de assistência social na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e conselheira estadual de assistência social em Minas Gerais. Em entrevista concedida à jornalista Paula Alquimim, ela aponta quais serão as ações da pasta nos próximos meses.
Secretária, qual será a prioridade da senhora à frente da pasta de políticas sociais?
A nossa prioridade será qualificar a oferta do atendimento que a gente realiza aqui na secretaria, seja através da política de assistência social, considerando aí os serviços e equipamentos executados pelo próprio município, a exemplo do CRAS, né, dos CRAS que estão em Belo Horizonte e espaços BH Cidadania, assim como os serviços ofertados por meio de parceria com entidades socioassistenciais. A gente tem hoje quase 80 entidades socioassistenciais parceiras da política de assistência social aqui na prefeitura, executando serviços diversos como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nós temos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, serviços de acolhimento para idosos. Então, a nossa perspectiva é valorizar a oferta de serviços, seja pelo aperfeiçoamento de nossos processos, né, de atendimento, mas também pela valorização dos trabalhadores que atuam na ponta. Na área de segurança alimentar, a gente também tem um grande desafio que é de melhorar a oferta da alimentação dos restaurantes populares, né, em Belo Horizonte, assim como a alimentação que a gente fornece para a rede conveniada, que são essas entidades e as creches conveniadas também, mas também para os equipamentos da educação. Mas também de melhorar e a nossa execução em relação aos ABCs, que são os sacolões ofertados nas comunidades em parceria com a prefeitura. A gente pretende melhorar também a oferta dessa qualidade.
A senhora citou a questão dos restaurantes populares. No ano passado, o restaurante popular da Câmara Municipal, no bairro Santa Efigênia, que servia cerca de 1.200 refeições, foi fechado. Na época, o Legislativo afirmou que a intenção era manter a unidade funcionando, mas a prefeitura entendeu que a reabertura do restaurante na área hospitalar, que estava em reforma, poderia suprir a demanda. Essa questão de reabertura do restaurante da Câmara Municipal, ela foi conversada? Existe alguma proposta nesse sentido?
Sim, existe. O prefeito Alexandre Calil teve uma conversa, né, com a Câmara Municipal, com este sentido. Já na primeira semana de gestão aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, na semana passada, a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, juntamente com a SUDECAP aqui da Prefeitura, as nutricionistas, né, que são profissionais importantes aí da nossa política de segurança alimentar, nós estivemos na Câmara Municipal visitando o espaço do refeitório, identificamos que a gente vai precisar de algumas intervenções lá de reforma, né, para adequação do espaço e revitalização do espaço, e estamos já providenciando administrativamente, né, as providências para que a gente provisione aí a alimentação lá, a compra dos utensílios. Então nós já iniciamos esse processo de abrir lá o refeitório da Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque a gente entende que, apesar do restaurante popular da área hospitalar estar perto, né, assim, ali da área, são públicos diferentes. Inclusive o ali da Câmara atende um público que vem ali da Andradas, a gente tem pessoas em situação de rua que também utilizam essa alimentação, nós temos pessoas que transitam ali na região que não necessariamente utilizam o restaurante popular ali do Santa Efigênia, tanto que a gente tinha 1.200 refeições servidas, né, em média ali durante o almoço. Então esse é um projeto nosso aqui da Secretaria de Políticas Sociais, até inclusive por orientação e solicitação do prefeito municipal.
E já tem algum prazo para essa reabertura?
A nossa expectativa é que a gente faça isso o mais breve possível, né? Assim, a expectativa inicial é que a gente conseguisse fazer isso no início já dos retornos aí do trabalho da Câmara Municipal, mas a gente está tratando com a SUDECAP a questão dessas intervenções de reforma e a compra dos utensílios, né? Mas estamos nos esforçando aqui para que isso aconteça aí por volta de, né, do mês de março, abril, para que a gente consiga retomar rapidamente aí as atividades.
O Plano de Direcionamento Estratégico de BH traça como um dos desafios para a capital até 2030 uma cidade sem miséria, inclusiva e com moradia digna para todos. Para isso, define como uma das estratégias a assistência à população em situação de vulnerabilidade. Quais devem ser as ações da área de políticas sociais para que essa ideia de uma cidade sem miséria comece a sair aí do papel?
Esse é um grande desejo nosso, né? Assim, nossa gestão ela está focada na diminuição das situações de vulnerabilidade e de pobreza no município de Belo Horizonte. Para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é investir nos equipamentos que nós já temos nas áreas de vulnerabilidade. Aí os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Desde as suas intervenções aí na infraestrutura, mas também na sua capacidade e oferta de atendimento. Outra estratégia nossa é de qualificação do atendimento às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. É esse o público prioritário, né, no âmbito da política de assistência social. Então a gente vai definir estratégias para aperfeiçoamento do atendimento à pessoa em situação de rua, além do programa Bolsa Família. Nossa ideia é aperfeiçoar o serviço de abordagem, qualificar as unidades de acolhimento à pessoa em situação de rua. Essa é uma estratégia definida aqui também por nós. E também pensar numa perspectiva de atuação intersetorial, né? Assim, a gente acredita que para respostas complexas, né, como a questão da vulnerabilidade, da pobreza, da exclusão social, a gente precisa de reunir esforços aí em torno de respostas mais integradas no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, a gente já iniciou uma conversa com a saúde, com a educação, com a prevenção à criminalidade também, que está criando uma política nova aqui em Belo Horizonte. Mas, basicamente, a gente pensa em reforçar a capacidade do Sistema Único de Assistência Social de dar respostas às demandas da população em Belo Horizonte.
Sobre essa questão da população em situação de rua, BH enfrenta muitos desafios. O Abrigo São Paulo, que é um espaço conveniado com a Prefeitura destinado ao acolhimento dessas pessoas e que fica no bairro 1º de Maio, está sob o risco de fechamento. Denúncias feitas pelo Conselho Municipal de Assistência Social apontaram problemas no tratamento dos usuários e não acolhimento aos usuários de drogas. Qual deve ser a política dessa nova gestão em relação a essa questão dos abrigos conveniados?
Essa é uma questão muito importante, né, assim... Primeiro, do respeito e dos espaços de controle social, né? Assim, são espaços que, de fato, fazem o acompanhamento, o monitoramento da política de assistência social. Por outro lado, a gente precisa de garantir aí as condições para que o atendimento seja realizado. Se é um serviço conveniado, né, ele é também de responsabilidade da prefeitura municipal. Então, aí as diretrizes de atendimento, né, a população, ele deve seguir aí os preceitos da administração pública, da prefeitura, sem práticas vexatórias, né, respeitando a dignidade do usuário, considerando a sua diversidade de perfis aí, considerando, né, a pessoa em situação de rua, mas a gente precisa também de articular os políticos para dar retaguarda lá para que a entidade consiga fazer esse atendimento, né? Então, a gente percebe que é necessário somar os esforços aí, principalmente em relação às políticas de saúde mental, né, e de retaguarda aí, a gente precisa de rever e garantir que não haja nenhuma situação de violação de direitos, né, garantindo pela qualidade do atendimento. Então, essa questão, ela foi objeto de discussão no Conselho Municipal de Assistência Social no ano passado. Teve essa deliberação em relação à inscrição do serviço no Conselho, considerando essas diversas denúncias e situações que envolveram a entidade. A gente pretende levar essa discussão aí para o Conselho agora no início do ano, inclusive porque a entidade apresentou uma reconsideração aí para a situação, mas a gente precisa chegar no consenso. Tanto em relação à necessidade de que o atendimento seja feito com qualidade a todos os usuários que demandarem o serviço, né, isso é uma coisa importante, mas também dando a retaguarda para que a entidade consiga fazer esse atendimento com qualidade.
Maíra Colares, secretária municipal de Políticas Sociais, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, obrigada.
No site www.ufmg.br/rádio, nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa, você também pode conferir a íntegra dessa entrevista com a secretária municipal de Políticas Sociais, em que ela fala ainda de ações voltadas à população jovem, idosos e pessoas com deficiência. Dá para ouvir também as entrevistas que já foram veiculadas com os novos secretários de Educação, Saúde e Meio Ambiente.
Trânsito.
Trânsito tem fluxo bom na Avenida Cristiano Machado, na Raja Gabalha e até na Nossa Senhora do Carmo, que nesse horário do almoço costuma complicar um pouco. Tem mais pontos da cidade de BH Trans, mostra aqui pelas câmeras que está tudo tranquilo. Agora, 12:49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a prévia da inflação de janeiro, apresentando o melhor resultado desde 1994.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:49.
Economia.
O IPCA 15, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, considerado uma prévia da inflação oficial, teve variação de 0,31% em janeiro e ficou acima da inflação de dezembro, que foi de 0,19%. Este é o IPCA 15 mais baixo para os meses de janeiro desde 1994, quando foi criado o Plano Real. Apesar de o grupo das despesas pessoais ter crescido, alimentação e bebidas foram as principais causas para o aumento de preços neste início de ano. Belo Horizonte registrou inflação no período de 0,40%.
Gênero e feminismo.
A coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira chama a atenção das mulheres para a tarefa de construir espaços coletivos de cuidado e autocuidado para resistirem no protagonismo das lutas em 2017 sem adoecerem. Perdão. A coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca a importância da rede de sororidade e reciprocidade para as mulheres não sucumbirem ao modelo odiento e ao adoecimento coletivo em curso numa sociedade marcada por discursos de ódio. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a gente vai falar sobre feminismo, militância, cuidado, autocuidado. O que que isso tem a ver com as mulheres militantes, Marlise?
Então, Soraya, nós estamos vivendo uma fase, né, um momento histórico no Brasil muito difícil. Então, assim, a gente precisa se cuidar mais. Há décadas as mulheres ocuparam os espaços públicos no mundo, aqui no Brasil também. E a gente fez essa divisão, e nós já comentamos sobre isso também aqui na nossa coluna, privado como feminino e público como masculino, e o quanto o feminismo é um movimento que vem questionando profundamente, né, de maneira decisiva essa divisão e esse binarismo. Porque ele hierarquiza, né, os sexos, hierarquiza a situação de homens e de mulheres, mas o cuidado na esfera do privado, né, no mundo da família, da casa, ele também tem que ganhar uma dimensão coletiva. Então, a coluna de hoje é um pouco para chamar a atenção para as mulheres, para que elas se cuidem mais individualmente, subjetivamente, e também cuidem umas das outras, sabe? A gente precisa transformar, de fato, essa experiência numa tarefa militante também, né? Porque ela é eminentemente política, porque é desse autocuidado, desse cuidado mútuo, cuidado recíproco, que nós vamos resgatar as forças necessárias para resistir e continuar no nosso ativismo, no nosso protagonismo, nesse momento tão duro, né? Uhum. Isso já é importante no cotidiano mesmo, nessa situação em que a gente está vivendo, em que a gente está ainda mais sofrendo perdas. Eu acho que essa, a gente tem que chamar muita atenção para essa dimensão do cuidado de si mesmo, do autocuidado, né, e de compartilhar esse cuidado com as outras mulheres e receber o cuidado e o carinho também das outras mulheres. Então, eu gostaria que nós mulheres, aquelas que estão nos escutando agora, que a gente pensasse, né, que da necessidade, da urgência de construir espaços para isso, né, para se cuidar mais, se preservar, se preparar para os enfrentamentos que serão necessários. Isso implica estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente, estar bem psicologicamente, não é, Soraya? Uhum. Para poder ter forças mesmo, ter as forças necessárias para o enfrentamento que está aí e que virá, que continua sendo muito duro, né? Já foi em 2016 e parece que não vai ter muito refresco agora em 2017.
Né? Uhum. Ô Marlise, nesse sentido, se cuidar é uma tarefa militante, né?
No contexto, né, Soraya, cada vez mais o volume de informação, a cultura do ódio que também nós denunciamos tanto em 2016, tanta coisa ruim, né, infelizmente, que ainda hoje oprime a vida das mulheres, o termo onipresente da violência, tudo isso, né, vai abalando o nosso corpo físico, nossa personalidade, as nossas emoções. E a gente precisa construir, Soraya, espaços coletivos de autocuidado e de cuidado mútuo, onde uma possa, né, nessa relação de sororidade, de reciprocidade, e construindo as alianças necessárias para que a gente possa ser feliz. A gente não pode sucumbir a esse modelo, né, de odiento, né, negativo, né, predatório de experiência do mundo. A gente precisa construir conosco primeiro e depois entre nós mulheres outras formas de se relacionar no mundo, né? E eu acho que essa esfera do cuidado, ela é algo profundo e essencialmente feminino, nesse sentido de que é algo que nos pertence, que sempre nos fez parte, né? E que a gente precisa transformar isso em uma prática cotidiana, tanto individualmente quanto coletivamente. A coluna de hoje é um pouco muito para bater nessa tecla, né? Que a gente possa construir esses espaços, parar, né, na loucura do dia a dia, que é o nosso tempo, na nossa rotina, né, interromper, né, para se cuidar e cuidar da outra, né, das outras nossas amigas, das nossas colegas de ativismo, das nossas amigas militantes que estão na luta junto conosco. Isso é absolutamente fundamental e é a hora da gente fazer esse alerta aqui na nossa coluna mesmo.
Mesmo porque, né, Marlise, é um cenário em que a gente lida com coisas tão abomináveis, né? A gente mesmo aqui na coluna tem que tratar de assuntos às vezes tão pesados, mas para resistir tudo isso é preciso força, né? É preciso que a gente se cuide e, como você disse, a questão da dimensão da sororidade, que é cuidar também uma das outras em espaços coletivos, inclusive, né?
Para não adoecer, né, Soraya? A gente não pode, né, viver a experiência desse adoecimento na própria carne. Então, eu acho que nós temos uma dimensão de adoecimento coletivo em curso, uma sociedade meio patológica mesmo, né, nesse regresso, nesse retrocesso que nós estamos vivendo, o afeto do ódio disseminado, né, de maneira muito negativa, né? Então é preciso se preservar desse ambiente, né? E é isso, é construindo as nossas formas de aliança, de autocuidado, de cuidado recíproco, é que é possível a gente não adoecer diante desse cenário mesmo. Gostaria muito que a gente pudesse estar mais atenta a essas dimensões aí, porque elas são de fato muito importantes.
Eu queria terminar com uma frase, que se eu não posso dançar, não é a minha revolução. Então, que a gente continue se cuidando, que você se cuide, que todas nós mulheres cuidemos umas das outras ao longo desse 2017 e que a gente lembre sempre que cuidar e o autocuidado também são tarefas revolucionárias. Concorda, Marlise? Vamos seguir assim em 2017, né?
Concordando, gênero, número e grau, amiga. É exatamente isso, né? Precisamos transformar o cuidado numa atividade nossa da militância feminista para que a gente se preserve, para ter forças para enfrentar o que está por aí.
Ok, e na próxima quinta-feira você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Até lá, Marlise.
Até, Soraya. Um abraço.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir tudo de novo lá no nosso site www.fmg.br/rádio. Agora, 12h57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, os últimos informações, últimos números sobre o surto de febre amarela no estado.
Jornal UFMG.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h58.
Saúde.
O Ministério da Saúde confirma 8 mortes por febre amarela em Minas Gerais em 2017. 4 dessas mortes são de febre amarela silvestre e as outras são investigadas para descartar outras formas da doença, como a febre amarela vacinal, que, como o nome indica, pode ser causada pela vacina. No estado, até agora, já foram registradas 53 mortes suspeitas, sendo que dessas, 22 são prováveis. O total de casos suspeitos da doença é de 206, sendo que 53 são casos prováveis, ou seja, cujas primeiras análises deram positivo para a doença. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. E a Polícia Civil do Estado vai reforçar a entrega das vacinas contra a doença em áreas prioritárias. Para isso, vai ser utilizado um helicóptero que levará cerca de 80 mil doses da vacina para as cidades de Diamantina e Pedra Azul, sendo metade para cada. As duas cidades ficam no Vale do Jequitinhonha. Na capital, 24 mil pessoas já foram imunizadas. Segundo a Prefeitura, a vacina está disponível em 150 centros de saúde. O programa Farmácia Popular agora terá limite mínimo de idade para a compra de medicamentos. De acordo com as novas regras do Ministério da Saúde, o medicamento para colesterol alto só pode ser vendido pelo programa para quem tem 35 anos ou mais. Já o remédio que trata de osteoporose só será vendido para maiores de 40 anos. Para o medicamento de doença de Parkinson, o paciente precisa ter mais de 50 e para hipertensão, ao menos 20 anos. Contraceptivos serão vendidos para pessoas entre 10 e 60 anos de idade. Segundo o Ministério, as restrições foram implantadas para maior controle dos medicamentos. Para quem estiver fora da faixa etária estabelecida, a pasta orienta que, se precisar de um dos medicamentos, basta solicitar a inclusão do CPF no sistema pela Ouvidoria Geral do SUS no telefone 136, opção 8. Telefone 136, opção 8. Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.